voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Nós estamos retornando aqui com o Sala de Audiência. Nosso tema hoje é a música e a literatura na educação. Estão aqui conosco a educadora musical Dulcimar Talino e a professora de língua portuguesa Maria Alice Campesato. Nós terminamos outro bloco ali falando, né, da importância tanto da música como a literatura. E agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais assim, dessa importância para o desenvolvimento da criança e do adolescente como um todo, né? Porque às vezes a gente tende a achar que português e matemática é o mais importante. É mesmo? E Maria Alice, tu acha que...
Olha, eu acredito que para a gente estudar ou aprender uma língua, primeiro a gente tem que entender, né, o porquê dessa língua. Então, eu acredito que se tu trabalhares a partir de texto, a partir da literatura, a partir da própria musicalidade da língua, né, tu vai conseguir ter resultados muito melhores do que se tu chegar para os alunos com gramática, com regras, porque, na verdade, todos que falam a língua dominam as regras. De uma forma ou de outra. Né?
Às vezes mais natural, mais espontânea até.
Exatamente, né? Não se coloca, né, o verbo antes do sujeito, né? Normalmente a gente tem aquela. Então, isso, aquela ordem, né, digamos assim. Então, isso os alunos já dominam. Qual é a maior preocupação, assim, eu vejo hoje para os professores de língua portuguesa, né? É justamente o entendimento, né? É fazer com que os alunos se utilizem da linguagem para conseguir entender e falar no mundo, é isso, né? E, na verdade, assim, a literatura, ela vem justamente nisso, assim. Acredito que a literatura consiga abranger muito mais do que o português, o ensino da língua portuguesa, como era feito há algumas décadas atrás.
É, e escrever, quem gosta de escrever um pouquinho sabe que só lendo para
Né? Pra
saber.
Escreve bem quem lê bem, né? Isso não tem jeito.
Eu já compreendo, assim, que o corpo habita a potência das linguagens. E aí, a linguagem no plural mesmo, porque a linguagem é qualquer linguagem, é o português, a matemática, a música, a dança, o teatro, o que eu quiser expressar na narratividade de ser. E eu fico pensando que para a gente poder fazer dessa linguagem realmente o exercício de fé que Gismonte fala, né, é necessária uma disciplina. Por exemplo, o Gilberto Gismonte acorda todos os dias, ele tem um horário para compor. Mesmo que ele vai compor, vai inventar a música que ele vai realmente tocar no concerto dele lá, depois de 2 meses, existe esse exercício de fé que ele chama, que é exercício diário, de acordar, vou compor as minhas 3 horas por dia, depois eu vou tocar mais as 2 horas, que é o que faz com que a gente crie a intimidade com a linguagem e consiga alcançar a complexidade dela. E eu acho que a partir dessa técnica, né, que é a técnica da literatura, a técnica da leitura, a técnica da escrita, a técnica de todas essas linguagens, que eu acho que aí tu pode, quem sabe, começar a inventar alguma coisa diferente e a partir daí poder convencer outras pessoas do que tu vai fazendo. E eu noto, assim, especialmente na minha área, que graças ao Gilberto Gil, nós vimos novamente agora a obrigatoriedade da música na escola brasileira pela segunda vez, né, na década de 30. O Villa-Lobos já tinha conseguido, quando foi secretário de Educação do governo, colocar a obrigatoriedade da música
no currículo da educação infantil.
Na verdade, quando o Villa-Lobos colocou, botou na educação básica toda. E hoje nós também estamos no ensino fundamental e educação básica, ou seja, da primeira até o terceiro ano do segundo grau. Mas, infelizmente, essa lei foi implementada em 2008, deveria todas as escolas a partir de 2011 estar. Nós estamos em 2013 para 2014 e nós...
Nem todas estão.
As escolas particulares que poderiam ter, que não teriam problemas, entre aspas, não conseguiram fazê-lo. E os problemas são de todas a ordem. Desde nós temos poucos músicos capacitados para poder fazer esse trabalho, como também a falta de força política de o que vai sair do currículo.
Maria Alice, comentaste antes também que tem um trabalho com dança também. Sim. É na mesma escola também.
Na mesma escola. escola.
É, mas aí também é de uma iniciativa pessoal?
Sim, assim, na verdade, né? Desde que eu entrei nessa escola, eu venho promovendo assim, alguns espetáculos, né, cênicos, né, especialmente musicais. Porque na Prefeitura de Porto Alegre nós temos um programa chamado Adote um Escritor. A cada ano a gente recebe um escritor, a escola escolhe escritor, a Prefeitura, então, junto com a Câmara Rio-Grandense do Livro, traz esse escritor para a escola e fornece também verba para que se consiga, enfim, adquirir as obras desse autor. Então, quando eu entrei na Nossa Senhora do Carmo, o primeiro autor que eu tive contato lá nessa escola foi o Caio Ritter. Então, nós fizemos um musical chamado Fusquinha Cor-de-Rosa, que é uma das obras dele, né? E foi interessante porque eu tinha entrado na escola há 3 meses, assim, e não tinha noção se os alunos iriam ou não gostar, ou aceitar, enfim, participar disso. Então, a gente fez toda uma produção e né, chamei os alunos para participarem desse musical. E, para minha surpresa, o primeiro encontro, a primeira reunião que eu fiz com ele, tinha 60 e tantos alunos, assim. Funcionou. Eu era nova na escola, né, e tal, foi super legal. E, a partir dali, a gente continuou nisso. Então, há 2 anos que eu venho, oficialmente, digamos assim, trabalhado com a dança na escola, né.
É, e é legal que, então, consegue até fazer um...
Consegue articular.
Um vínculo também entre a literatura
e a dança. Porque, normalmente, música. A gente faz... adaptações literárias, né? Adaptações dos textos literários, a gente faz adaptações coreográficas, né? Isso é muito interessante, porque daí se cria grupo de contadores de histórias, a gente tem grupo de música na escola, então a gente consegue articular todas essas linguagens como ela estava falando.
Exatamente. E acho uma coisa importante que legalmente nós temos instituições como a Prefeitura de Porto Alegre e que existem professores de música, existem professores de dança, existem professores de artes plásticas, existem projetos que são feitos para ou sozinhos ou com outras pessoas para se desenvolver isso. E que na formação dos professores ainda nós carecemos disso, tanto a nível das universidades quanto a nível da própria educação. Claro que o governo federal tenta algumas coisas, mas depende muito assim, de nós tentarmos mudar um pouco essa lei também para oferecer, porque esse fazer criativo é a tônica de tudo, né? E cada vez mais eu vejo que é a partir daí que as crianças conseguem expressar o que realmente gostariam.
É, só lembrando que está aqui conosco a educadora musical Dulcimar Talino e a professora de língua portuguesa Maria Alice Campesato. Maria Alice, o retorno dos alunos, assim, você viu a diferença no ano, assim, de quem participou do projeto?
Com certeza, sim. Eu comecei a observar a modificação deles com relação à própria linguagem, ao procurar aprofundar o entendimento, né, da linguagem e também com relação ao prazer, né, que eles têm lendo as obras. Isso é uma coisa super bacana, e dessa troca, tu já leu esse aqui e tal, esses comentários que a gente ouve é muito legal. E também percebi que a postura deles com relação à sala de aula, com relação ao mundo, com relação ao próprio autoestima deles também melhorou bastante, assim, a gente percebe o cuidado que eles têm com a sala, o cuidado que eles têm com os livros, ao manusear os livros, né, toda uma preocupação, assim, cuidado com o varal, quer dizer, são detalhes, assim, pequenos, mas
que demonstram o
interesse e o prazer que eles têm em estar ali. Então, a gente criou o clube de leitura, que os alunos vão, são convidados aí, num dia de manhã, essas turmas são do turno da tarde, né, então eles vão de manhã para a escola e ficam a manhã inteira lá, vários alunos, que a gente fica lendo, a gente fica declamando poemas, ouvindo música, cantando, quer dizer, uma série de coisas super interessantes que se faz nessa manhã, e os alunos não têm obrigatoriedade, não são pontuados, não tem conceito, não tem nota, não tem nada, é só pelo prazer, né?
E, então, é isso que é importante, que é essa educação que seria ideal,
a prazerosa.
Prazerosa,
né?
Sim, porque eu acho que oferecer esses diferentes cenários para fazer atos poéticos, né? No sentido da educação mesmo, de ampliar o repertório deles, e vai fazer parte também da própria formação, porque um músico, por exemplo, que é a minha área, né, pode atuar como músico de orquestra, pode atuar como instrumentista, pode tocar num bar, pode fazer mixagem. Então, a diversidade variedade é muito grande de lugares, espaços onde ele pode atuar e pode fazer, que não precisa necessariamente ser somente tocar um instrumento. Então, eu acho que a partir daí também a gente vai abrindo esse leque de possibilidades.
Exato, ampliando a visão de mundo.
Para que a potencialidade...
Exatamente.
E essas experiências assim, influenciam... Dulce, comentaste que trabalha, inclusive, na formação de professores, né? Mas, por exemplo, a tua experiência, assim, ela repercute também entre os professores? Tu tem adesões...
Sim, eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar nessa escola, porque o grupo lá da Nossa Senhora do Carmo, o grupo de professores é muito bom. Então, a gente consegue, por exemplo, num simples espetáculo, digamos assim, né, que a gente faz de coreografia ou que a gente consegue interligar as diversas linguagens, assim, tem professores que ajudam alguns a fazer a questão da divulgação, os cartazes, outros a fazer cenário, outros a maquiar aluno, outros a vestir, outros passam o figurino.
Começam a participar
também. Tem professores
também
que costuram, quer dizer, os figurinos. Então, é uma série de coisas assim, que a gente vai vendo que cada um contribui dentro das suas habilidades, né? E isso é uma coisa muito bacana, que quando tu vê, está toda a escola envolvida, de certa forma, nesse projeto, né? Uhum. E isso é uma coisa muito gratificante, né? Então, eu percebo assim, que a gente colocando, voltando àquela questão do entusiasmo, né? Da gente estar envolvido com aquilo, faz uma diferença bastante grande também, né? Que tem
e eu vejo assim que a nível nacional nisso, né? Nós temos visto vários trabalhos integrando literatura, música, teatro e dança, indo para comunidades bem carentes, basicamente assim em Minas Gerais, assim, no território de Minas Gerais e do Nordeste, onde os investimentos são maiores nessa área, a gente vê muitos projetos lindíssimos, assim, do Serelep, do grupo deles, do Tadeu e do Eugênio Tadeu da Silva, onde nós vemos essa possibilidade de juntos somos mais, sabe? E eu acho que é graças a isso que os nossos alunos estão demandando, que nós somos da modernidade, que aprendi a fazer uma coisa, né? Hoje não basta ser músico, tem que saber fazer a luz, tem que saber fazer a coreografia, não basta ser professor de literatura, tem que saber montar um espetáculo. Então, eu acho que isso são as demandas, assim, que os próprios estudantes estão nos colocando e que a gente vai pedindo ajuda, porque nós ainda fomos formadas num outro tipo de ensino, né? Que era...
Esse reconhecimento do prêmio também, acho que é uma coisa que valoriza bastante e divulga também o trabalho, que eu acho que é uma das coisas importantes, né? Esse reconhecimento,
claro,
né?
Claro, a gente poder estar conversando com outros professores, né, e trazendo algumas ideias, né, porque o trabalho de sala de aula não é fácil, né, não é porque, não é difícil, tem dias que tu monta, que tu planeja uma aula, tu leva uma série de coisas, não funciona, né, às vezes tu apresenta um texto, aquele texto não emociona ninguém, não toca, não é fácil. Não é um trabalho que a gente chega lá, né, com relação, deve ser a mesma coisa na música, né, que a gente chega lá, não é fácil, é tudo perfeito, é tudo colorido. Não é muito difícil o trabalho, é muito árduo o trabalho de sala de aula. Mas é extremamente gratificante também, porque a gente tem momentos, né, que se consegue atingir, que a gente consegue ver que os alunos, aos poucos, vão entrando e entendendo aquele universo, no caso da literatura, né. Então, o fato de ter tido esse reconhecimento através desse prêmio, né, também é uma coisa importante para colocar a educação no lugar onde ela sempre deve estar, né? Porque com toda essa divulgação, essa mídia e tudo mais.
Nós estamos aqui encerrando, porque está chegando ao final, não sei se...
Eu acho que quem sabe só dizer, assim, o Wisnik diz que a música brasileira é uma colcha de recados. E quem sabe se nós, como professores, pudéssemos ficar sempre atentos para escutar esses recados que os estudantes vão nos dando e que nos desafiam a mobilizar outras linguagens, né, do ser professor e do estar no mundo tentando formar pessoas.
Eu queria, então, aqui agradecer a presença de vocês aqui, da educadora musical Dulcimara Lino e da professora de língua portuguesa Maria Alice Campesato, e parabenizá-las por essas iniciativas, né, que são extremamente importantes mesmo, né? Essa aqui foi mais uma edição, então, do nosso Sala de Audiência, com a produção de Giane Bordignon e a edição de Eduardo Prates. Até uma próxima.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.